Bom, então, muito boa tarde, bem-vindos à Assembleia da República, ao Grupo de Trabalho sobre os Plásticos, em que temos aqui três iniciativas, uma do Partido Ecologista aos Verdes, outra do Bloco de Esquerda, quatro iniciativas, peço desculpa, outra do Partido Pessoas, Animais e Natureza e outra iniciativa do Partido Comunista Português. Entendemos, no Grupo de Trabalho tem um representante de cada partido político. Neste momento, conforme já disse, estão aqui as assessoras dos grupos do PSD e CDS. Está aqui a deputada Ângela Moreira, do PCP, e o seu deputado André Silva, do Partido Animais e Natureza. Não? Pessoas, desculpa, não é partido. PAN. Ele quer que a gente diga PAN, que fica... Passa a mensagem. Eu sou do Partido Socialista, mas sou coordenadora só do Grupo de Trabalho e, portanto, dou-vos as boas-vindas. Agradeço muito a vossa disponibilidade para poderem vir cá dar o vosso contributo nesta matéria tão importante para a defesa do ambiente. E, se me permitem, até porque é um bocadinho tarde já e todos nós temos os nossos afazeres, passaria de imediato às intervenções, em cuja acertamos fazer uma ronda de 7 minutos a cada entidade, durante 7 minutos, não precisam esgotar os 7 minutos, 7 minutos a cada entidade, e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para poder dizer também, agradecer-vos e acolher as vossas propostas, o que entenderem de falar. Portanto, sendo assim, passaria de imediato, vamos pela ordem que aqui está neste mapa que aqui tenho. E, portanto, a Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Coercos, daria já a palavra, então, à Carmen Lima para nos fazer a sua intervenção. E muito obrigada.
Boa tarde a todos. Muito obrigada por este convite e por esta oportunidade. Eu queria começar por louvar, realmente, em primeiro lugar, os partidos políticos terem agarrado esta temática como uma temática prioritária. Não só porque está na agenda europeia, mas porque vem no seguimento de uma problemática a nível mundial e, portanto, a Europa, apesar de não ser dos países que sofre mais com as consequências da poluição dos plásticos, é obviamente um continente que tem que dar o exemplo relativamente ao mundo sobre as medidas que implementa no âmbito dos plásticos descartáveis. E aquilo que há aqui quatro contributos que eu gostava de salientar para as quatro propostas de lei que são apresentadas. Em primeiro lugar, é preciso ter muita atenção à questão das exceções, porque é exatamente nas situações de exceção que os descartáveis são utilizados em grande escala. Portanto, tudo aquilo que sai fora da utilização dentro da loja permite, obviamente, que as lojas possam recorrer aos descartáveis, e é exatamente isso que nós não queremos e não concordamos. Portanto, para nós a solução alternativa aos descartáveis são as soluções reutilizáveis, e há exemplos, vários exemplos de alternativas que podem ser implementadas em diversas aplicações, por exemplo através das taras, das calções, em que a comida pode ser fornecida em determinados depósitos e depois eles serem novamente entregues às lojas. E, portanto, esta questão das exceções nós achamos que deverá ser muito restritiva, por exemplo, a questões que estejam relacionados com handicaps, por exemplo, no caso das palhinhas, de pessoas que por questões de saúde não consigam beber, por exemplo, uma pessoa com Parkinson não consegue beber um café sem ser através de uma palhinha, portanto, que estas exceções deverão ser aplicadas apenas a questões limite, e no caso do uso descartável seja aplicado realmente apenas a situações onde não há uma alternativa reutilizável. Outra questão é aquilo que nós temos vindo a verificar no mercado português, é a substituição de descartáveis em plástico por descartáveis numa panóplia muito variada de materiais, muitos deles que não são sequer recicláveis. É preciso terem atenção que a maior parte dos biodegradáveis que estão a aparecer são biodegradáveis que, se verifica a nível laboratorial que cumprem, que são biodegradáveis, mas que depois a nível industrial, nas unidades de compostagem, eles não conseguem cumprir o processo de compostabilidade e, portanto, quando chegam no final do processo de compostabilidade numa unidade industrial, eles permanecem praticamente intactos. E, portanto, colocar no mercado produtos que não são compostáveis não são alternativas sequer, nem deveriam ser sequer permitidos ter o rótulo da biodegradabilidade. Por outro lado, há a questão de que a maior parte destes produtos estão a vir do outro lado do mundo e, portanto, qual é que é aqui o impacto ambiental entre um produto que é produzido em Portugal, que é reciclável, e substituir esse produto por um produto que vem do outro lado do mundo e que não tem sequer a capacidade depois de cumprir a sua biodegradabilidade e tem um impacto ambiental associado à extração, muitas vezes não controlada, ao consumo, à produção e ao transporte. Outra questão tem a ver com o facto de, em Portugal, nós não termos redes de recolha de resíduos, ou seja, mesmo que eu utilize materiais biodegradáveis em casa, eu vou colocá-lo no lixo indiferenciado e são poucos os sistemas intermunicipais que têm unidades de compostagem e, portanto, a nível de processo, substituir descartáveis em plástico por materiais biodegradáveis que depois nem sequer são encaminhados para compostagem não faz muito sentido em termos financeiros, ainda por cima porque são mais caros. Portanto, aqui a ideia que se está a passar erradamente ao consumidor é o facto do consumidor deixar de utilizar plásticos descartáveis de utilização única e estar a procurar loucamente outros produtos alternativos igualmente descartáveis. E, portanto, a ideia aqui não é substituir descartável por descartável. Outra questão que nós verificamos também é que é o tempo de implementação. Era interessante que as vossas propostas de lei coincidissem a nível temporal com a implementação da diretiva europeia e que não permitisse haver uma diferença entre o que é implementado em Portugal e aquilo que é implementado na Europa, mas sim que houvesse uma coincidência temporal daquilo que é implementado na Europa e aquilo que é implementado em Portugal. E, por fim, aquilo que nós achamos que é fundamental é educar o produtor. Ou seja, por mais que nós tentemos educar o consumidor para procurar alternativas ambientalmente mais adequadas, se o fornecedor do produto continuar a oferecer um produto exageradamente embalado, com embalagens multimateriais, com dificuldade de reciclagem, principalmente embalagens de utilização única, em que não haja a capacidade de serem reutilizadas ou reenchidas, portanto, sem haver a capacidade de voltar a ser utilizado, vai limitar qualquer atuação por parte do consumidor e, portanto, aquilo que deveria haver uma forte pressão junto dos produtores dos materiais era que apostassem no ecodesign, diminuíssem a diversidade de materiais existentes por embalagem e permitissem que as embalagens fossem produzidas com a incorporação de matéria-prima reciclada, fossem obrigatoriamente recicláveis após utilização e pudessem ser, na maior parte dos produtos, reutilizáveis. Obrigada.
Muito obrigada. Mesmo em cima dos 7 minutos, menos uns segundos, obrigada pela poupança do tempo. Eu então daria a palavra de imediato à senhora doutora Susana Fonseca. Isto tirou os óculos a pensar que se vê e depois não se vê. Tanto de zero. Okay. Obrigada.
Pronto. Muito obrigada. Boa tarde a todos e mais uma vez também agradecer aqui a oportunidade que nos dão de passar a nossa perspectiva sobre o tema. Portanto, eu não vou alongar sobre a questão do problema do plástico, acho que ela está bem identificada em cada uma das propostas, não é? Que de facto é algo sobre o qual temos que agir. E do nosso ponto de vista, o Tazer sempre defendeu que era muito importante não ficarmos apenas por sensibilização ou por informação, mas de facto haver medidas políticas que mostrem o caminho, não é? Porque neste momento, quer através, por causa também dos avanços em termos legislativos a nível europeu, quer pela urgência do tema, não é? O peso, o problema que o plástico nos coloca, de facto, é urgente tomar medidas e mudar um pouco o paradigma. E ainda ao encontro aqui do que a Carmen acabou de dizer, de facto, mudar o paradigma é trabalhar a componente da reutilização. Essa é que vai ser a grande redução, e a reutilização devem ser o foco. Nós compreendemos que quando se olha para estas propostas de redução e reutilização, são várias as barreiras que surgem, não é? Mas o facto é que já há exemplos, por exemplo, nós até podemos partilhar com a Comissão, exemplos, por exemplo, na Suíça, onde já há mesmo, por exemplo, ao nível do takeaway, esta partilha partilha, não é? Portanto, a reutilização de recipientes para as pessoas levarem a sua comida para casa, que depois devolvem, usando a tal lógica das taras. Portanto, é possível fazer, mas é muito importante que haja alguma coragem política para propor, não é? Ao fim e ao cabo, porque as pessoas estão todas muito preocupadas com o plástico, pelo menos em termos de discursos e inquéritos a nível internacional assim o demonstram, mas depois, quando as soluções surgem, como vão alterar hábitos muito enraizados, práticas já, digamos, que facilitam a vida, não é? Portanto, introduzir novas práticas por vezes é difícil, mas é mesmo uma oportunidade. Estamos num momento de viragem, podemos dizer, e que pode ser aproveitado, de facto, para fazer esta mudança de paradigma, ou então corremos o risco de cair nesta lógica da substituição, que para nós é o perigo maior que nós vemos, querem algumas destas propostas, querem muito o discurso também público que temos visto, e que de facto é uma falsa solução, não é? Porque obviamente os recursos têm sempre que vir de algum lado. Nós neste momento, um dos desafios que temos na Europa é reduzir o consumo de recursos. É um desafio mundial, portanto nós, como consumimos muitos, temos um desafio maior, uma responsabilidade maior, e portanto essa redução implica de facto este repensar de como fazemos as coisas, porque senão, como a Carmen estava a dizer e bem, os recursos, eles têm sempre que vir de algum lado. Eles podem ser, não ser inorgânicos e serem orgânicos, mas eles têm sempre que ser produzidos e têm sempre que existir, e se calhar até vêm de mais longe, e se calhar vão ter outros impactos em termos sociais que nós nem sequer estamos a prever agora. E portanto não é uma questão de substituição, é de facto uma questão de alterar mesmo o paradigma para que podermos reduzir. E depois, em termos de gestão, eu não me vou alongar porque a Carmen já explicou, não é? Portanto, de facto, gerir estes resíduos, se por acaso houver, por exemplo, uma mistura destes resíduos supostamente biodegradáveis com os plásticos comuns, plásticos fósseis, podemos dizer, de origem fóssil, em termos de reciclagem, isso pode dificultar muito. Aliás, se os próprios pigmentos, as cores do plástico, muitas vezes são impeditivos de uma reciclagem conjunta, quanto mais quando estamos a falar de materiais de origem completamente diferente, não é? Portanto, além de poder criar essa dificuldade em termos de processamento, em termos de comunicação, pronto, eu faço parte da Zero, mas profissionalmente sou socióloga, trabalho há muitos anos nesta área, é um pesadelo para comunicar. Porque depois, imagine, eu posso, enquanto cidadão, ter uma embalagem que é de origem fóssil e uma embalagem que é de origem biodegradável, e eu vou ter que depois saber onde é que vou pôr cada uma daquelas embalagens. Quando as pessoas já referem ter tanta dificuldade na gestão cotidiana da separação de resíduos, vão passar a ter uma outra dificuldade acrescida, que é perceber o que é biodegradável ou não é, e onde é que devem colocar. Para além de haver o risco muito grande desta palavra biodegradável desculpabilizar comportamentos menos próprios, podemos dizer assim, não é? Porque aquela ideia de não há, se neste momento nós já temos tanto problema com as pessoas abandonarem embalagens, recipientes, utensílios em sítios, pronto, quase inimagináveis, tendo essa noção que é biodegradável, que é quase como se fosse um caroço de maçã que deitamos para o chão e que passado uns dias já desapareceu, e que não é verdade, não é? Tem também esse risco maior de dificultar também que os cidadãos assumam essa responsabilidade, porque ficam, digamos assim, mais descansados se a coisa não estiver a ser bem encaminhada. Portanto, por todas estas razões, nós de facto somos muito contrários à ideia da substituição. Claro que há situações onde a reutilização poderá não funcionar, mas elas são diminutas, e até pela nossa experiência de entidades com quem temos dialogado sobre essa possibilidade, reparamos que às vezes é mesmo uma questão de pensar de forma, começar a pensar de forma diferente. Quer dizer, se nós ponderarmos que a substituição não é o caminho, temos que pensar qual pode ser o caminho e, portanto, é começar a pensar por aí. Assim, desde o início e tornar, que se torna mais fácil, digamos, depois a implementação das soluções. E, de facto, nas situações em que seja necessário eventualmente utilizar descartável, aí nós, o que nós defendemos é que a tara deve ser sempre aplicada, sempre, em qualquer contexto. Aliás, nós defendemos isso de forma mais alargada e temos esperança até que o projeto que foi recentemente aprovado de um sistema de depósito para as embalagens de bebidas possa ser um estímulo também à introdução da reutilização, porque há esta criação da ideia, a tara dá sempre a ideia à pessoa, a quem está a pegar em qualquer coisa, que há um valor associado. Portanto, se eu estou a pagar algo por aquilo é porque não é algo que seja para deitar fora. E, portanto, por aí também podemos... Para alguns será estimular um novo hábito, para outros será relembrar, como é o meu caso, quando antes todas as embalagens, por exemplo, eram com tara e as pessoas viviam muito bem com esse sistema e organizavam-se dessa forma. E, portanto, aí nós consideramos que o ideal é mesmo sempre que houver descartável tem que haver uma tara. Mas... O descartável deve ser guardado para a exceção e não para o uso generalizado. E, como eu disse, há exemplos já implementados possíveis de... Mesmo quando nós pensamos nos centros comerciais e todos nós os frequentamos e vemos aquela diversidade de utensílios e embalagens que resultam daquela zona de restauração, mesmo nesses casos há a possibilidade de trabalhar de forma diferente e reduzir muito a questão de tudo o que são materiais descartáveis. E, portanto, é nesse sentido que nós queríamos deixar aqui o nosso testemunho hoje.
Obrigada, Susana. Está mesmo em cima do... Daria a palavra. Neste momento já temos na sala mais dois, está a chegar mais um senhor deputado. O senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado João Marques, e o senhor deputado, que não sei se vai participar na reunião, vai? Vai. O senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Vou dar a palavra então de imediato ao Daniel Coelho Gomes, do Movimento Cívico Tara Recuperável.
Okay, obrigado. Boa tarde, gostaria de agradecer a oportunidade de participar nesta audição em representação do Movimento Cívico Tara Recuperável. O Movimento Cívico Tara Recuperável é composto por cidadãos voluntários que agem para sensibilizar para os problemas ambientais, em particular os causados pelos resíduos sólidos. E tentamos também trabalhar para propor soluções mais ecológicas. O lema do Movimento Tara Recuperável é descartável, não é sustentável, porque na prática um resíduo ou objeto torna-se descartável quando perde o seu valor monetário. Ou seja, não pode ser trocado por dinheiro. Passa a ser o que nós chamamos vulgarmente lixo. O lixo não tem valor monetário, mas tem custos avultados para o erário público e para os contribuintes que suportam a maior parte dos custos com a gestão de resíduos sólidos. E, naturalmente, tem custos também para o equilíbrio ambiental. O Movimento Tara Recuperável defende que o conceito descartável venha a ser progressivamente eliminado das nossas sociedades. Se um resíduo é reciclável, deve ter um valor monetário associado para assegurar a sua continuidade na economia circular. Se um resíduo não é reciclável, então deve ser biodegradável em meio natural. Gostaríamos de congratular a Assembleia da República por dar seguimento à petição pública Abolir o Plástico Descartável, que obteve mais de 24 mil assinaturas, o que demonstra a crescente preocupação por parte dos cidadãos portugueses com as questões ambientais. Assim sendo, passo a apresentar os destaques da análise realizada a cada um dos projetos de lei. Em relação ao projeto de lei número 581, no geral nós concordamos com o projeto apresentado. Há aqui apenas esta questão que já foi referida pela Zero e pela Quercus, que é a questão do conceito de biodegradável. Ou seja, o biodegradável deve ser biodegradável em meio natural, porque um biodegradável em meio ou com compostagem industrial requer recolha seletiva e de processamento também adequado, o que não acontece cá em Portugal à presente data. Portanto, nós defendemos descartável, não é sustentável, portanto, também concordamos que substituir o plástico por biodegradável não vai resolver o problema. Simplesmente vai mudar, mas o problema vai continuar a existir. Acreditamos que a sensibilização para a reutilização por parte do Governo é interessante, é importante. Em relação a este projeto de lei, o período de 3 anos parece-nos algo excessivo, uma vez que nós sabemos que normalmente as mudanças só se fazem perto dos prazos limite e, portanto, deve haver aqui alguma razão para este prazo de 3 anos, mas parece-nos bastante alargado. Em relação ao projeto de lei número 747, na generalidade concordamos também com o projeto de lei, é bastante semelhante com o anterior. E, portanto, basicamente foca na interdição e comercialização e importação de objetos descartáveis em plástico. Portanto, resolveu o problema logo na sua origem. Em relação ao projeto de lei número 752, nós temos duas questões. Uma tem a ver com a linha E do artigo 2º, em que se apresenta a definição de atividade de restauração ou de bebidas não sedentária, e depois, nos artigos seguintes, é apresentada simplesmente a referência à atividade de restauração. Portanto, não percebemos bem se os artigos a seguir se referem à atividade de restauração no seu significado geral, ou se é a atividade de restauração ou de bebidas não sedentária. Portanto, isto dificultou-nos aqui, de alguma maneira, a interpretação dos artigos seguintes. Seja como for, no artigo 4º, utilização de louça na atividade de restauração, no ponto 1 diz ou escreve-se: na atividade de restauração deve ser utilizada a louça reutilizável. Nós concordamos plenamente com esta regra, mas depois no artigo 2 são apresentadas exceções que, do nosso ponto de vista, são extremamente perigosas. Em particular, na linha A, ou melhor, portanto, no ponto 2, exceciona-se o disposto anterior, admitindo-se a utilização de louça descartável em plástico as situações em que o consumo de alimentos ou bebidas, a linha A, não ocorre no estabelecimento comercial. Ou seja, esta é a situação que hoje em dia causa a maior parte do lixo plástico que aparece por todo lado. Portanto, é quando, normalmente, até por questões de custo, os estabelecimentos de restauração não disponibilizam material descartável em plástico, quando o consumo é feito dentro de casa, disponibilizam quando é para levar. E havendo esta exceção aqui, nós temos muito receio que basicamente esta lei acabe por ser infrutífera, porque acaba os relotes, os restaurantes de fast food vão aproveitar esta exceção e basicamente vai fazer com que a mudança não ocorra, não haja grande mudança de hábitos. Depois, na linha B, a meia hospitalar ocorra fora das cantinas e bares. Nesta questão, penso que terá a ver com questões de higiene, não vamos opinar acerca disto. Isso verifica em meios de transporte aéreo ou ferroviário. Aqui poderá ser uma questão de direito internacional, também não temos conhecimento para opinar acerca disto. Seja como for, discordamos fortemente com a linha, com a exceção apontada na linha 2A. A fiscalização por parte da ASAI parece-nos ser uma boa medida, uma vez que já faz fiscalização para grande parte dos estabelecimentos Horeca. É de salutar também a apresentação de um período de adaptação de apenas 1 ano, que é mais reduzido que nos projetos de lei anteriores. Em relação ao último projeto de lei, que é o 754, peço desculpa, aqui surgiu-nos aqui uma questão que nós não conseguimos perceber pela redação dos artigos, que é se a proposta é que haja uma coexistência dos utensílios descartáveis em plástico com utensílios descartáveis biodegradáveis. Ficámos na dúvida, não conseguimos perceber isto. Caso seja esta situação em que a proposta é que haja uma coexistência, nós discordamos, uma vez que os utensílios biodegradáveis são mais caros que os de plástico e, portanto, na prática, vão continuar a ser usados os de plástico. Portanto, as exceções também, neste caso, no artigo 4º, alternativas à distribuição de utensílios de refeição descartáveis em plásticos, apresenta aqui no ponto 2, podendo o agente distribuidor fazer a opção que entenda mais adequada às características e condições de evento ou de estabelecimento. Portanto, aqui acreditamos que esta lei, se fosse apresentada nos moldes que aqui está descrita, não haveria uma grande mudança nos hábitos atuais. Portanto, pelo exposto, nós acreditamos que no seu estado atual os projetos de lei com maior potencial de fazer alterações em relação ao problema dos utensílios descartáveis em plástico são o projeto de lei número 581 e o projeto de lei número 747, mas sugerimos que a redução do período de adaptação seja para 1 ano após a publicação do projeto de lei. Obrigado.
Muito obrigada. Então, conforme estava combinado na grelha que vamos utilizar, teria agora 3 minutos a cada seu deputado, de cada partido político, para poder, então...
Mas já tinha assimilado. Vai ter a oportunidade de responder a seguir.
Não, mas era só para alertar antes de dar intervenção. É muito rápido. É que eu só queria dizer o seguinte, e porque me lembrei, porque o Daniel falou na questão da ASAI, queria-vos só sensibilizar para o facto de todas as medidas e todas as propostas que a Quercus ao longo dos últimos anos tem feito para reduzir a utilização dos descartáveis. A maior a dificuldade que têm encontrado é conseguir que a ASAI esteja do nosso lado. E, portanto, mesmo na questão dos sacos de compras online, a redução da utilização de descartáveis na restauração, a grande entidade que está normalmente, a venda, por exemplo, de produtos a granel, a grande entidade que normalmente está contra as nossas posições é exatamente a ASAI. E, portanto, alertava para esse facto. Obrigada, senhora deputada.
Passaria, então, aos grupos parlamentares para, durante 3 minutos, poderem, então, fazer as suas intervenções. Eu daria a palavra... Nós temos como... Usamos o princípio de os seus deputados que tenham iniciativa parlamentar, que tenham iniciativa, e os grupos parlamentares... Daríamos a palavra em primeiro lugar, mas aqui são 4 grupos parlamentares que têm iniciativa e, portanto, se estiverem de acordo, eu começo do Sr. Deputado José Soeiro, que chegou a... Não? Começa de lá para cá, porque também é autor de uma iniciativa. Então, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa. Não estivemos desde o início. A deputada Maria Manuel Rola é a autora do projeto, é quem está a acompanhar este assunto, mas ela está doente e, portanto, não está no Parlamento e por isso é que sou eu que estou aqui neste momento, para não deixar de... para o Bloco de Esquerda não deixar de estar presente nesta audição. Em todo caso, a audição está gravada, portanto, a deputada Maria Manuel Rola depois vai poder aceder aos vossos comentários e queria começar por agradecer os comentários que aqui trouxeram. Para nós, evidentemente, o combate ao plástico e aos descartáveis é uma questão bastante mais ampla do que aquela que estamos a tratar com o projeto de lei que apresentamos, tem que ver com o funcionamento da economia, com os paradigmas de produção, com as práticas de consumo e subscrevemos a ideia de que não é apenas mudando os materiais dos bens de consumo, mantendo o mesmo tipo de consumo, de paradigmas de consumo, práticas de consumo, mas é preciso agir também a esse nível. O objeto do projeto é o que conhecem. Ouvi só desta última intervenção já alguns apontamentos críticos, no melhor sentido, e é para isso também que estamos aqui, sobre as medidas. Parece-nos que seria um progresso, de facto, podermos proibir a comercialização, importação de utensílios de refeição feitos em plástico. Por nós, o período em que essa mudança se possa fazer é aquele que for adequado, mas não temos nenhuma vontade de prolongar no tempo este tipo de alterações. Perguntas concretas que vos fazemos é, no fundo, que impactos é que acham que podem estar associados a esta à pequena mudança que podemos estar aqui a fazer? Que dificuldades de aplicação também é que prevêem? Porque, como é evidente, o nosso projeto remete também uma parte substancial da aplicação para o próprio Governo, mas seria útil, num processo legislativo, nós podermos antever quais são essas dificuldades. Já falaram de algumas, para podermos eventualmente acautelar e impedir que algumas das formas de... que alguns dos obstáculos que surgem depois no processo de implementação possam ser contornados. Fizeram já alguns comentários também sobre outros materiais, se quiserem desenvolver. Houve coisas que não ouvi, se já desenvolveram, peço desculpa. Finalmente, se é consensual entre os vários representantes que hoje ouvimos, necessidade ou a vantagem de recuperar um sistema de tara recuperável, como é que isso poderia ser feito, em que passo é que precisariam de ser dados para isto. E, finalmente, uma questão que não resulta diretamente deste projeto, mas aproveitamos também para colocar, que tem que ver com os microplásticos nos produtos de higiene, nos produtos cosméticos, se entendem que eles deveriam ser proibidos e como é que isso poderia ser feito, de que modo é que isso poderia ser trabalhado. Obrigado e mais uma vez peço desculpa por não ter podido ouvir, mas a vossa audição será entregue também à deputada Maria Manuel Rolo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro. Passarei a palavra de imediato ao Sr. Deputado André Silva do PAN.
Obrigado, Sra. Coordenadora, por cumprimentar os convidados presentes, Carmen Lima, da Quercus, Susana Fonseca, da Zero, Daniel Rodrigues, da Tara Recuperável. Agradecer, antes de mais, o papel importante que têm tido na sociedade, o papel que têm tido, muitas vezes, em substituição do Estado português. Agradecer imenso o vosso trabalho nas últimas décadas, nos últimos anos. Agradecer à Tara Recuperável a iniciativa louvável de trazer esta petição ao Parlamento. São importantes as vossas críticas construtivas, porque de facto estamos, penso, os autores das iniciativas e vocês próprios com o mesmo objetivo, e de facto nós também entendemos, e por isso não prevemos no nosso projeto a questão da substituição, pelos motivos que vocês aqui trouxeram, da dificuldade logo de definir o que é biodegradável, e portanto não só na colocação, na comunicação e na colocação dos resíduos no local adequado, mas como também da impossibilidade ou dificuldade enorme de ele ser compostado, porque não é em meio natural e, portanto, sabemos dessas dificuldades. E que, bom, quando ele não é descartável, deve ser idealmente reutilizável. E a pergunta que vos queria fazer aos três, que é uma dificuldade enorme, porque mexe muito com os agentes económicos, portanto, na disponibilização de comida fora dos restaurantes, fora da restauração, e portanto no chamado takeaway, vamos abreviar takeaway, como é que devemos fazer? Portanto, proibir tucur está fora de questão e portanto ninguém, isto é, não teremos maioria parlamentar para fazer essa aprovação e portanto temos que ter isso em causa, vamos ser pragmáticos e portanto das duas uma, ou criamos um regime de exceção, okay? Ou substituímos por um material biodegradável, que já sabemos os problemas dos materiais biodegradáveis no takeaway, ou então criamos, era isso que gostava de vos perguntar, se do vosso ponto de vista o takeaway deve ter louça reutilizável, com ou sem tara, e portanto gostava de perceber se isso é ou não é um caminho. E portanto esta é de facto a grande, eu diria que a nossa, no PAN, grande dificuldade no que toca aos descartáveis, estamos a falar de comida, aos descartáveis na restauração, é o takeaway. Porque no resto, mais ou menos, acho que consegue haver, digamos que algum entendimento. E, portanto, gostava que pudessem falar um bocadinho sobre isso. A segunda questão tem que ver com da execuibilidade ou não da aplicação de uma tara recuperável a este tipo de embalagens, ou seja, é relativamente simples, tanto que foi aprovado, ou seja, é tecnologicamente simples fazer uma tara, implementar uma tara recuperável, um sistema de depósito em embalagens de bebidas, e por isso a tecnologia está disponível e por isso conseguimos implementar no nosso país, está em regulamentação neste momento pela APA, o projeto de lei do PAN conseguimos fazer aprovar, mas a este tipo de descartáveis que se vendem nos supermercados, por não serem PET, totalmente PET, por serem multimateriais e por terem muitos resíduos, se é fácil termos uma tara recuperável. Aquilo que nos vão dizendo, aquilo que os agentes económicos, que a ASAI, que a Agência Portuguesa do Ambiente nos vão dizendo, é que de facto isso não é muito execuível. Gostávamos de perceber se isto é verdade, se é um mito, se não é, ou seja, se seria execuível até nos supermercados, nos hipermercados, portanto aquelas caixas de plástico que utilizamos para colocar o arroz, o frango, etc, etc, e portanto se isso é possível ou não, e era basicamente isto que tinha para perguntar, são as nossas principais dificuldades. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Moreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer e cumprimentar a Quercus, a Zero e o movimento cívico Tara Recuperável. Isto é uma matéria que tem sido muito discutida. mas não digo subejamente discutida, porque ainda há muito caminho a fazer, porque eu acho que ainda estamos, não é nesta a zero, mas quase, estamos a discutir, ainda não se deu grandes avanços. Nós somos, estamos sempre a relembrar, nós Partido Comunista, a política dos três R's, e a hierarquia deve ser respeitada, não trocar a ordem das palavras, reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, como falou, educar o produtor é muito difícil, porque não nos podemos esquecer que estamos numa sociedade de consumo, tem que se pôr muitas embalagens bonitas e mais plásticos e mais tintas para ser apelativo, e isto está a ser difícil, ainda não vi nada a ser feito nesse sentido. Na primeira palavra, reduzir. Certo que tem que se fazer isso sem ter impacto para a economia, porque tendo impacto na economia vai ter impacto a nível social, laboral, tem que ser uma coisa cuidada e com tempo, tem que ser uma coisa falada. Mas, por exemplo, nós apresentámos um projeto de lei sobre os resíduos supérfluos, que não teve grande sucesso na Assembleia, e que era, se calhar, um primeiro passo, porque quando vamos comprar um leite, claro que o leite tem que vir nos paques, enquanto não se arranjar outra solução, mas vem com um plástico, com um cartão e uma asmazinha de plástico, porque não eliminar esse material supérfluo que há às dezenas. Nós temos a experiência, quando vamos às compras, chegamos a casa, em 5 minutos arranjamos um saquinho de papel, um saquinho de plástico para pôr para reciclar. Se calhar esse material era um primeiro passo para a dar, é a nossa opinião. Reutilizar também não é fácil, porque todos os materiais e são feitos de forma a que não sejam reutilizáveis para se consumir, cada vez mais. E o reciclar também é difícil, como já disse muito bem, como é que vamos, ainda ontem deu um programa, ou anteontem, sobre a dificuldade que é em reciclar, porque há muitas embalagens de plástico que têm uma rolinha de metal e vice-versa, e muito plástico, muito papel que tem também um bocadinho de plástico, portanto não é tão óbvio quanto parece pôr o frasquinho e a garrafinha nos contentores, certo? Portanto, ainda há muito trabalho a fazer. Não desistimos, vamos continuar. Penso que aqui temos falhado um pouco, porque vou dar o exemplo de duas leis que entraram, por exemplo, a penalização do consumidor quando vai às compras e tem que comprar o saco de plástico. Eu, por acaso, tenho lá em cima, esqueci-me, se vocês se lembrarem dos sacos que eram grátis, eram um plástico com uma gramagem fininha, era um saco que até tinha uns furinhos muito fininho, com pouquinha tinta, e hoje o que é que nós temos? Temos um bruto de um sacão enorme, grossíssimo, com muita tinta para dar publicidade à empresa. Única diferença, o consumidor paga 12 cêntimos. Portanto, quanto a nós, a única coisa que foi criada foi mais um produto para a grande superfície, que normalmente é a grande superfície, vender. Outro projeto de lei que temos um bocado é o da Tara. Pronto, concordamos com a Tara, mas... até que ponto é que só as grandes superfícies é que têm... Só nas grandes superfícies é que podemos trocar o plástico, o material pela tara, e as aldeias, e as pessoas que não têm carro. Portanto, é uma série de problemas, e eu vou terminar. Uma pergunta que deixava fazer. Como é que vamos fazer para mudar de paradigma? Qual será o primeiro passo? Porque para mim ainda não se deu grandes passos, estamos num passo fundamental que é a discussão, mas como fazer? E vamos ter em conta as sugestões, o parecer que deu quanto ao nosso projeto de lei, vamos ter em conta, porque é por isso que estão aqui, e agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Moreira. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria começar por cumprimentar os presentes, representantes das associações Quercos, Zero, Movimento Cívico Tara Recuperável, Carmen Lima, Susana Fonseca e Daniel Gomes, penso que sim. Agradecer, antes de mais pedir desculpa, mas cheguei atrasado porque isto, infelizmente, temos agora um conjunto de trabalhos parlamentares todos ao mesmo tempo, e temos que nos desdobrar, mas farei depois a visualização em casa das vossas apresentações. Agradecer os contributos que também aqui foram dados e dizer que o Partido Socialista, de uma forma muito simples, não, nós não tivemos iniciativas, mas estamos neste processo também no sentido de avaliar e fazer discussão mesmo dessas iniciativas, tendo também consciência que este é um problema já atual, mas principalmente futuro, se não se assumir uma posição diferente neste momento, não é? E faremos também essa análise, estaremos presentes nesta discussão, na especialidade das presentes iniciativas, e, como é óbvio, faremos parte da solução. É só isso também que vos queria deixar. E só deixar uma questão já agora, no sentido do processo de transição, porque penso que é este que está em cima da mesa, que é o dar-se o tempo para se permitir que quer os fornecedores ou quem efetivamente utiliza esse tipo de componentes de plástico e que tem que os fornecer ao cliente se adaptem a outros tipos de produtos com outros tipos de componentes, mesmo que se caia numa situação do dito biodegradável, que pode também ter as consequências que ainda há bocado foram aqui também faladas, mas que serão certamente menores do que aquelas que atualmente temos, não é? Mas deixar só esta questão da transição, do período de transição, o que é que consideraria o melhor para, ou mais adequado para esse período de transição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Marques. Vamos então passar às vossas respostas e aos vossos continuar a dar os vossos contributos. Eu daria 5 minutos a cada. Nós tínhamos previsto 10, 5 minutos for pouco. Vão ser uns 5 minutos mais alargados. Pronto, ou seja, vamos pôr como meta os 5 minutos e vocês podem ir até aos 10, porque é o que está estipulado, os 10 minutos. Mas também têm a oportunidade de nos deixar, ou então nos fazer chegar, porque depois será distribuído por todos os seus deputados, contributo escrito, se entenderem, uma coisa mais estruturada, estamos, até nos dá algum conforto também para fazer o trabalho futuro. Qualquer das formas, de 5 ou 10, podem começar a sua intervenção, se faz favor.
Eu queria que todos nós nos lembrássemos, pelo menos, eu tenho 43 anos, portanto, eu lembro-me de viver sem descartável. Portanto, a vida é possível sem descartável. Portanto, nós começámos a achar que não conseguíamos viver de outra forma. Portanto, a questão aqui que é colocada relativamente aos impactos associados a esta legislação, o impacto é verdadeiramente positivo se nós educarmos as gerações mais jovens de que a vida é possível viver-se sem utilização dos descartáveis. E na realidade, nós tivemos a oportunidade de promover uma mesa redonda com vários atores sobre a questão do plástico, sobre a questão da redução do plástico, e convidámos a Associação dos Produtores de Produtos em Plástico e dos Recicladores, e todos eles já têm essa percepção de que a nível futuro vão ter que optar por produtos que sejam alternativos aos descartáveis, e muitos deles estão inclusive a apostar nos biodegradáveis para determinadas aplicações, na agricultura ou, por exemplo, para a recolha da fração biodegradável, e não para a loiça, por exemplo, descartável. E, portanto, os impactos associados desta legislação é realmente uma mudança de paradigma muito grande, porque a partir do momento em que nós deixamos de oferecer a possibilidade de se utilizar descartáveis, nós vamos fazer com que haja realmente esta mudança de comportamentos, porque nós vamos nos fazer procurar outras soluções. E agora, relativamente às dificuldades de aplicação, aquilo que nós temos visto é que a maior dificuldade de aplicação que nós temos tem a ver exatamente com a ASAI, que limita tudo o que é substituição de produtos descartáveis por produtos reutilizáveis. Por exemplo, no outro dia nós fizemos uma visita a uma loja do Pingo Doce e questionámos se havia a possibilidade de comprar fiambre levando a embalagem de casa. E a diretora de loja disse não, porque a ASAI não permite que haja essa venda. Depois questionámos, e no takeaway, eu posso trazer a minha embalagem de casa? Não, porque a ASAI não permite, por questões de higiene alimentar, que haja essa comercialização. E na padaria, eu posso trazer o meu saco de pano de casa? Não, porque a ASAI não permite, por questões de higiene alimentar. E, portanto, o grande entrave à substituição destes produtos descartáveis por reutilizáveis é a ASAI. Por questões de higiene alimentar, impede uma série de mudanças de comportamentos. Situações que noutros países nós não verificamos, porque nós, no caso, por exemplo, da venda à granel, questionámos vários parceiros europeus se havia limitações relativamente à higiene alimentar, eles disseram-nos que sim, mas que isso não restringia a venda à granel da maior parte de produtos, como arroz, farinha, açúcar, etc., que em Portugal se aplica. Relativamente à tara recuperável, para nós parece-nos uma solução fantástica. Aliás, há uns anos atrás, eu também vivi com a tara recuperável e, portanto, lembro-me perfeitamente que as embalagens não iam, iam diretamente para o supermercado e havia uma associação ao valor que aquele produto tinha. Como o Daniel falou, não era lixo, era um produto com valor. Relativamente aos microplásticos, posso fazer chegar também posteriormente uma proposta que nós fizemos chegar o ano passado ao Ministério do Ambiente, que propunha eliminar, dava um prazo de 5 anos, propunha eliminar a utilização de microplásticos em cosméticos em Portugal. E, portanto, não era uma proposta radical, portanto, permitia que as empresas tivessem um período de adaptação, mas que realmente fosse proibido ao fim de 5 anos a utilização de esferas em microplástico em produtos de cosmética e higiene. E o mesmo achamos que deverá haver uma aposta no desenvolvimento tecnológico das estações de tratamento de águas residuais para a separação das fibras plásticas provenientes da lavagem de roupa. Relativamente ao takeaway, o levar para casa, aquilo que nós verificamos é que sempre que há situações que envolvem levar a embalagem, há efetivamente esta questão da ASAI. Mas o mesmo não acontece, por exemplo, se eu for almoçar à Buraca e levar a minha embalagem de casa, ninguém me levanta nenhum problema. Mas se eu for ao Pingo Doce e levar a minha embalagem de casa, ninguém me vende um bacalhau à Brás na minha embalagem. E, portanto, aqui é uma legislação que está aplicada, mas que eu consigo contorná-la dependendo do sítio onde vou. E, portanto, o que eu vejo é que há determinados estabelecimentos que têm um pavor muito grande da ASAI que impede a que os consumidores consigam ultrapassar esta questão da embalagem reutilizável. Há outra questão que eu gostava de salientar que tem a ver com o facto de muitas embalagens que podem ser utilizadas e também que depois acabam por ter um destino como ao lixo, ou, por exemplo, o grande problema dos talheres descartáveis. É que o sistema de recolha dos resíduos em Portugal, do nosso ponto de vista, está mal montado. E eu só posso colocar no ecoponto amarelo, que é o ecoponto que é dedicado ao plástico e ao metal, embalagens. E, portanto, só quem coloca embalagens no mercado é que paga uma ecotaxa para ser feita a sua recolha. Por exemplo, se eu tiver um alguidar em casa de plástico, ele é reciclável. Ele é reciclável. Eu posso pôr um ecoponto amarelo? Não posso pôr um ecoponto amarelo. E, portanto, eu tenho que colocá-lo no indiferenciado. Nós lançámos este fim de semana uma aplicação, a WasteUp, que ensina a separar todo o tipo de resíduos em casa. Tivemos, neste fim de semana, cerca de 15 mil utilizadores dessa aplicação. Recebemos 100 e-mails de dúvidas e a maior parte das dúvidas que nós temos recebido é: mas porquê é que eu não posso colocar o alguidar no ecoponto amarelo? Mas porquê é que os talheres não podem ser colocados no ecoponto amarelo? E, portanto, nós não nos podemos esquecer que o sistema está mal montado e que há muitas empresas que colocam produtos no mercado que não pagam uma ecotaxa para recolher esses produtos. E, portanto, o que é que aqui está mal relativamente à questão, e aqui passo um bocadinho para como é que nós podemos mudar o paradigma. Deveria ser proibido colocar no mercado, seja que produto for, sem pagar uma ecotaxa relativamente ao impacto ambiental daquele produto. Pode ir desde a roupa, até ao alguidar, até ao cosmético, até ao pneu, até ao equipamento elétrico e eletrónico. Não até, por exemplo, aos inertes extraídos de uma pedreira. Não deveria ser permitido colocar no mercado um produto que tem um impacto ambiental associado que não pagasse uma ecotaxa. Isto deveria ser proibido. E, portanto, depois essa ecotaxa deveria, obviamente, ser utilizada e já existem uma série de entidades gestoras que permitiriam incorporar muitos destes materiais. Deveria haver um sistema de recolha desses resíduos que permitisse otimizá-los em termos de reutilização, otimizá-los em termos de recuperação para valorização ou reciclagem. E, portanto, o sistema está mal montado. E, portanto, como é que nós podemos mudar? Nós temos que mudar o paradigma porque nós temos que responsabilizar quem coloca os produtos no mercado pelo impacto ambiental do produto que o colocaram. Não é irresponsabilizar o consumidor que não faz a mínima ideia daquilo que está a comprar, porque quando pega na embalagem não vem lá qualquer informação sobre o impacto que aquele produto tem. Não é o consumidor que tem a responsabilidade daquilo que compra, porque o consumidor não tem essa informação, não tem essa sensibilização e não é-lhe prestada essa indicação quando compra na loja onde o compra. Por outro lado, deveria ser obrigatório essa informação nas embalagens, conforme realmente também está definido por diretiva comunitária. Na questão dos sacos de supermercado, não posso deixar de salientar esta questão, porque foi uma bandeira da Quercus. O saco que era utilizado antigamente era um saco oxoplástico. Era um saco plástico tradicional que tinha um aditivo químico que permitia acelerar o processo de degradação. E eles usavam este saco como uma bandeira ecológica, o que não era verdade, porque na realidade era uma falsa bandeira ecológica. Aquele saco não podia ser reciclado, não podia ser encaminhado para compostagem, só podia ser colocado em aterro ou incinerado. E, portanto, não tinha qualquer vantagem a nível ambiental e em termos de reutilização era tão frágil que normalmente as pessoas usavam dois sacos para carregar as compras e para o lixo usavam igualmente dois sacos. E, portanto, era uma nódoa em termos de produto. Aquilo que neste momento está a aparecer, também um bocadinho por pressão da nossa parte, é a oferta, a disponibilização de sacos de venda no supermercado com a inclusão de matéria-prima reciclada. Cerca de 80% de matéria-prima reciclada. Este é que deve ser o futuro. Nós não podemos permitir que determinados produtos que não estejam em contacto com algumas, com alimentos, ou pelo menos que não estejam em contacto direto com alimentos, não possam ter incorporação de matéria-prima reciclada, porque nós estamos a reciclar e não estamos a escoar o reciclado. E, portanto, o que está a acontecer é que nós estamos a fazer todo o processo de gestão, recolha e estou já a acabar, e reciclagem, e estamos a colocar em aterro, e aqui isto é que está mal.
Obrigada. Passo a palavra para Susana Fonseca, do Zero.
Ok, muito obrigada. Bom, aqui há algumas questões que se repetem, não é? Portanto, se calhar vou começar por aí, depois irei a algumas mais específicas que foram sendo colocadas, que é esta questão da mudança e as dificuldades e como é que se faz e como é que se consegue. Obviamente, isto nunca vamos conseguir implementar um sistema diferente trabalhando só de um lado, não é? Obviamente, nós temos de trabalhar com os consumidores, temos de trabalhar com os produtores, temos de trabalhar com os políticos, não é? Em termos das medidas que propõem, mas de facto é muito importante que haja uma conjugação de ações que permitam depois ao consumidor, por exemplo, ter a vida facilitada e perceber de forma simples qual é a opção que deve tomar. Podemos dizer, para ter um menor impacto ambiental, se quisermos, não é? Ou até o ideal será conseguirmos associar as duas coisas, ou seja, ter a prática mais sustentável que ao mesmo tempo é a prática economicamente mais vantajosa, não é? E por isso é que nós defendemos, por exemplo, e temos essa esperança que o sistema de depósito que está pensado para as embalagens de bebidas possa evoluir no sentido de nós, se eu chegar a um supermercado, na prateleira conseguir encontrar os mesmos produtos em tara retornável e em tara em embalagem descartável, todos com tara, mas o produto com a embalagem reutilizável deve ter uma tara mais baixa e deve ser mais barato do que o produto embalado numa embalagem descartável, que terá uma tara mais cara. Ou seja, tem que haver sinais. Quando eu vou às compras, eu tenho que ter sinais para perceber qual é a melhor solução e qual é também para facilitar a minha escolha. Eu posso até não ter, posso não ligar à questão ambiental, mas ligar à questão económica. E, portanto, vou pela questão económica. Os que têm ligam à questão ambiental, normalmente hoje em dia já tentam encontrar as soluções, mas sempre com muito esforço. Portanto, esta questão de facilitar a opção, do nosso ponto de vista, só será possível com a intervenção política. Porque, obviamente, os acordos voluntários são muito interessantes, mas raramente funcionam para uma mudança de paradigma. Porque uns fazem, outros não fazem, depois há sempre a ideia de mas se aquele não faz, isso depois é uma desvantagem competitiva para mim, portanto não vou estar a fazer. Portanto, tem que haver, como, por exemplo, Lisboa promoveu agora, pelo menos propôs, esta ideia de os copos, nos, portanto, os bares não poderem servir bebidas, portanto, não poderem usar utensílios descartáveis. Se isto for implementado, isto vai criar nas próprias pessoas uma normalidade, o normal vai passar, vai haver estranheza, vai haver dificuldade, vai haver reclamações, vai haver utensílios abandonados e tudo mais, mas também haverá quem vá recuperar as taras, não é? Porque se forem utensílios sempre com tara, portanto, haverá quem vá recuperar, mas a seu tempo isto vai se tornar normal. Agora, é preciso ter coragem para propor uma coisa destas, mesmo em Lisboa, não é? Lisboa é a capital do país, tem imenso turismo, imensos restaurantes, e, portanto, é preciso ter alguma coragem de romper um bocadinho com o sistema, portanto, dar um período de adaptação, obviamente, mas estes sinais são sinais, como nos festivais, não é? Quando agora os festivais já começam a disponibilizar também estes utensílios reutilizáveis e não descartáveis, quer dizer que não haja alterações a fazer, mas a ideia é que isto tem que se tornar normal, temos que criar um novo normal, e para criar esse novo normal, a intervenção política, do nosso ponto de vista, será fundamental. E não é a questão de olhar e dizer até estão a impor, não, é, quer dizer, ao fim e ao cabo é seguir a legislação europeia, o enquadramento europeu neste momento aponta também para restrições, e é seguir o que supostamente os cidadãos nos dizem através dos inquéritos a que respondem, onde de facto exigem e requerem medidas que permitam ter, que lhes permitam a eles ter um menor impacto no seu cotidiano. E, portanto, este trabalho será fundamental. Claro que depois envolver os agentes do mercado, as organizações que podem ajudar também a sensibilizar, a preparar as pessoas para a mensagem, não é? Porque, ao fim e ao cabo, pode haver aqui uma união de vários grupos, para depois, então, a transição ocorrer. Mas tem que haver este passo, e nós não acreditamos que as empresas o vão dar. Portanto, só com uma intervenção, e os cidadãos sozinhos também não vão lá chegar, portanto, nós temos, de facto, de garantir que essas opções existem, e até existe, pronto, uma portaria de 98, por exemplo, em relação à reutilização de embalagens, podia voltar a ser aplicado, onde na restauração, por exemplo, no setor Horeca, aquilo que a legislação previa era que sempre, portanto, quando era para consumo local, não sei, que alguém fosse comprar uma garrafa de água, por exemplo, para levar para o emprego, mas tudo o que era consumo local tinha que ser obrigatoriamente servido, portanto, tudo o que era bebida, em embalagem reutilizável. E isto não criava dificuldade nenhuma e tem até um impacto, há pouco falava-se dos impactos que isto pode ter, até em termos de emprego pode ter um impacto positivo, porque as bebidas já não podem vir da Alemanha, importadas, não é? Elas têm que ser tratadas, embaladas, embaladas, reenchidas, neste caso, na proximidade, porque senão, do ponto de vista ambiental e económico, é inviável, não é? Portanto, há aqui vantagens também do ponto de vista de localizar algumas produções e alguns embalamentos e também criar emprego por essa via. Ainda nesta linha, mas especificamente para a área da comida para fora, não é? Nós vamos partilhar com a Comissão um caso de estudo que já foi, um caso de estudo, tanto de um projeto que já está no terreno, é na Suíça, pronto, mas ainda assim, temos que usar os bons exemplos, em que de facto um conjunto de restaurantes, todos eles utilizam o mesmo tipo de embalagem, portanto eu ao adquirir uma embalagem, posso depois ir a qualquer restaurante buscar a minha comida e, quando já não preciso daquela embalagem, volto a levá-la e posso, portanto, entrego aquela e depois dão-me outra, não é? E, portanto, estes tipos de sistemas são possíveis. Agora, tem que haver aqui um impulso forte para que estas transformações ocorram, porque a McDonald's não vai fazer isto por ela, não é? Portanto, os grandes centros comerciais não vão implementar facilmente um sistema destes se não houver, de algum modo, um caminho que lhes é apontado, dizer, bom, temos aqui 3, 4 anos em que temos de fazer esta transição e vamos tentar, não é, que essa transição seja feita paulatinamente e com as necessárias adaptações, mas que seja feita. Portanto, estes sinais, do nosso ponto de vista, têm que ser claros. E para a área da comida, e pegando aqui nesta questão da ASAI, nós também recebemos esse feedback de facto, as pessoas, quando vão aos supermercados, quando vão ao takeaway, as pessoas não querem. Aliás, temos colegas até que passaram por essa experiência. E nós questionámos a ASAI. E eles enviaram-nos a definição de como é, quando é, em que circunstâncias é que as pessoas podem, de facto, usar as suas embalagens, que tem a ver, essencialmente, a embalagem tem que ter, eu agora não me recordo das palavras exatas, mas tem que demonstrar estar em boas condições de higiene, alguma coisa assim do género. Portanto, muitas vezes, há mais... Nós não temos a certeza que a ASAI proíbe este tipo de práticas. Há, como havia em relação à higiene e segurança alimentar, às vezes mitos que se vão perpetuando e que depois impedem que as soluções sejam implementadas. Claro que os grandes grupos, com receio de algum processo, por alguma razão, de alguém vir dizer que, porque consumiu qualquer coisa adquirida naquele estabelecimento, teve um problema, são os primeiros a barrar, não é? Mas de facto, este é um caso específico, eu acredito piamente que em outros casos, e sei até no Granel, que essa abertura não existe para todos. Mas quer dizer, muitas vezes isto não está na legislação, está na interpretação que é feita da legislação. E portanto, se houver também uma posição clara do Parlamento, não é? Num determinado sentido, certamente a ASAI também terá maior disponibilidade para trabalhar. E encontrar-se aqui um caminho, um meio termo, eventualmente, para concretizar. Mas, de facto, é um trabalho de muito envolvimento dos diferentes atores, não é? Porque nós precisamos desse envolvimento para depois conseguirmos ter as soluções no terreno. E já há exemplos noutros países que até podemos usar. A questão dos microplásticos, se falou aqui, portanto, os intencionalmente adicionados, neste momento, a nível europeu, estão a ser trabalhados, não é? Portanto, houve recentemente uma proposta da Agência Europeia de Químicos para restringir muitos destes microplásticos adicionados e, portanto, vai ter o seu processo, vai ser longo. Há países que já proibiram, portanto, a França já vai à frente, portanto, não é impossível Portugal fazê-lo, mas, de qualquer modo, é um processo que também já está em andamento em termos europeus e que facilita sempre para um país da nossa dimensão ter um enquadramento europeu, não é, para isso. A questão dos sacos. Nós defendemos de facto que por exemplo, todos os sacos deveriam pagar uma tara. Todos os sacos, todos, até por exemplo, nestes sistemas do takeaway, eu posso não querer reutilizar uma embalagem. Eu posso, por exemplo, ser um turista e quero comprar uma comida e posso não querer ter uma embalagem reutilizável, não querer estar a pagar a tara. Então, tudo bem, eu até posso levar uma embalagem descartável, mas devo pagar um valor, devo pagar também uma tara pela embalagem descartável. Que é para as pessoas sentirem, nós não somos apologistas de que se deva proibir totalmente, por exemplo, no takeaway, a utilização de embalagens descartáveis, só que deve ser sempre mais caro, não é? Portanto, mais caro, mais difícil, e as boas soluções devem ser mais acessíveis, mas sem também retirar a valorização do recurso, que do nosso ponto de vista é muito importante, não é? Portanto, tem sempre a ver a tara. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós acabamos por defender é uma generalização da tara. Mais cara no descartável e mais em conta no reutilizável. Pronto, e se calhar terminava por aqui para dar lugar aqui ao Daniel.
Obrigada. Dou a palavra então agora ao Daniel Coelho Gomes, por favor.
Bem, eu em primeiro lugar gostava de dizer que o plástico não é mau. O plástico é sobreutilizado e o problema é este. Se nós não tivéssemos inventado o plástico e não usássemos plástico, provavelmente já não haveriam recursos. Já não haviam árvores para fazer papel, já não havia quase nada neste planeta, porque nós tínhamos gasto tudo a fazer o consumo que fazemos atualmente. Portanto, o plástico é sobreutilizado e nós temos que reduzir a nossa sobreutilização do plástico. E, por exemplo, o exemplo dos sacos reutilizáveis. É assim, eu acho que os sacos reutilizáveis, que são agora vendidos a 50 cêntimos, são um exemplo de uma boa utilização do plástico, porque podem ser usados dezenas, centenas de vezes. Quem quiser mandá-lo fora, paga pelo saco. E, portanto, é um princípio de poluidor-pagador. E gostava aqui de salientar uma coisa que é muito importante, que é a diferença entre tara e taxa. É que só muda uma letra, mas é completamente diferente. É que a taxa já é aplicada aos sacos de plástico e eles continuam nas ruas. Portanto, as pessoas pagaram e mandaram o saco para o chão e vê-se em todo lado. A tara, nós, se qualquer pessoa puder pegar no saco e recuperar o dinheiro daquele saco, não há sacos na rua. Tal como não há garrafas na rua na Alemanha. Porque como tem uma tara associada, alguém há de apanhar aquilo. E, portanto, é muito diferente tara de taxa. Bom, qual é que é o... Já agora, em relação às taras também, só que um comentário em relação à tara só nas grandes superfícies. Eu li a lei várias vezes, e o que a lei diz é, em 2019, durante o período de adaptação, os mecanismos vão ser disponibilizados só nas grandes superfícies. A partir de 2022, é uma extensão do depósito de retornável, ou da tara retornável, genericamente. Ou seja, qualquer entidade, qualquer merceeiro. Mas podemos falar um bocadinho acerca disso depois, mas pronto. O lixo também ocupa espaço e alguém paga. De qualquer maneira, esta lei foi aprovada e, portanto, não me parece que esteja assim só restrita às grandes superfícies. Se ocupando espaço só nas grandes superfícies, acho que é merecido, porque são mesmo elas que injetam a maior parte das garrafas descartáveis no mercado. E, portanto, se eles tiverem que acartar com esse custo, acho que é justo que tenham que ter lá as máquinas e que giram o estoque das garrafas para serem depois recicladas. Mas há aqui um problema do plástico, é que não há plástico. Há vários tipos de plástico. E o plástico utilizado, por exemplo, nos utensílios das refeições, da restauração, é de má qualidade. É de fraca qualidade. São normalmente os tipo 5 e tipo 6, porque se é para mandar fora, põe-se plástico fraco. Se é plástico fraco, não é reciclado. Não é reciclado pelo nosso sistema nacional de gestão de resíduos e porque aquilo tem um valor muito baixo também. Mesmo que o sistema tivesse preparado, o plástico é tão mau que não dá para reciclar nem para fazer nada de jeito com aquilo. Portanto, aqui a questão é que nós devíamos utilizar plástico de melhor qualidade e desenhar objetos logo na sua origem com o mínimo de tipos de plástico diferentes. Felizmente não há aqui nenhuma garrafa de água de plástico para mostrar, mas pegamos uma garrafa de plástico e é PET, depois tem um rótulo que é plástico também, que depois tem uma cola e depois tem a rolha e a argolinha de outro tipo de plástico diferente. Ou seja, pegar uma garrafa de PET, que nós chamamos de PET, e fazer PET outra vez é impossível. Porque tem que se tirar o rótulo, tem que se tirar a cola, tem que se tirar a argolinha de cima e isto, e só assim é que se consegue realmente reciclar. Ou seja, entra PET, sai PET. O que se faz normalmente é o downcycling, ou seja, pega-se naquele produto, tritura-se aquilo tudo e faz-se um produto de plástico de menor qualidade. Pronto, e isto logo na origem devia de ser regulamentado. Eu defendo que a redução tem que ser feita logo na origem, no desenho do produto. E há uma maneira muito simples de fazer com que se use menos plástico, é torná-lo mais caro. Portanto, o plástico tem que deixar de ser barato. O plástico é usado em tudo, porque é barato. E há 50 anos atrás, o plástico era muito caro. E, portanto, o plástico não era usado para tudo, não era usado. Era impensável usar plástico para fazer um copo, que se bebe uma vez e manda fora. Só com a massificação e os diversos tipos, e a criação de novos tipos de plástico, alguns com um custo de produção muito baixo, fez com que o plástico começasse a ser usado para tudo. E, portanto, se fosse aplicado, neste caso, uma taxa ao plástico de pior qualidade, os produtores, com ou sem consciência ambiental, haveriam de desenhar produtos que evitassem este custo acrescentado. Esta taxa pode ser uma fonte de receita também para o Governo, porque este tempo é mais uma vez, o princípio poluidor-pagador. Ou seja, se alguém tem mesmo que usar plástico, então que pague para utilizá-lo e que acarrete nos seus encargos o custo de estar a poluir. Pronto, agora em relação às questões dos biodegradáveis, eu só gostava aqui de fazer uma chamada de atenção, porque nós, quando chegar o verão, vamos ter o país a arder outra vez. A razão pela qual nós temos o país a arder é porque temos o país cheio de eucaliptos. E porquê é que nós temos tantos eucaliptos? Para produzir papel. Portanto, é só aqui uma chamada de atenção, que se nós mesmo que agora decidíssemos tudo o que é plástico passava a ser papel, o problema continuava a existir. Ou seja, tínhamos ter ainda mais eucaliptos para ter mais papel, para então fazer produtos biodegradáveis, neste caso em papel. Portanto, é só aqui um reforço de algo que nós vemos todos os anos e muitas vezes não associamos, que é, se houvesse uma economia circular do papel, não era preciso produzir tanto papel, não era preciso tantos eucaliptos, não havia tantos eucaliptos, não havia tantos incêndios. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que os eucaliptos, de alguma maneira, estão relacionados com os incêndios e com o facto de nós não fazemos a melhor gestão possível dos resíduos. Em relação à tara, à extensão da tara, acho que podemos estendê-la basicamente a tudo. Eu já não sou desse tempo, mas meus avós diziam que tinham tara para tudo. Para a garrafa do azeite, para a garrafa do vinagre, para tudo. E eles ainda vivem assim. Portanto, os hábitos que eles adquiriram na sua juventude mantêm-se até hoje. E eles continuam a reutilizar tudo, sempre possível. E lá ver, o plástico em Portugal é uma moda com 40 anos. O nosso país tem 900, não é? Portanto, e nós sempre comemos e bebemos durante 900 anos, e bem. E, portanto, isto é uma moda importada, que basicamente é uma necessidade fabricada esta questão do plástico? Diga. Devido a azar?
Não havia azar. E não havia tantos produtos?
Sim.
Várias coisas.
Respondendo finalmente aqui à questão de como é que se pode, na prática, fazer aqui uma alteração à lei, em particular respondendo aqui ao deputado André Silva, tinha aqui uma sugestão. No artigo 4º, na questão das exceções, onde se lê a utilização de louça descartável em plástico, se passasse a ler a utilização de louça em material que seja biodegradável em meio natural, eu penso que estas exceções, e sendo aplicadas num prazo de um ano, já seriam mais aceitáveis. Ou seja, quando o consumo é feito dentro do estabelecimento, é louça reutilizável, quando é um takeaway, é louça, mas tem que ser biodegradável. E assim não se utilizaria o plástico. Diga? Ao contar, assim. Sei que uma tara para um garfo, é assim, eu gostava, né? O movimento chama-se tara recuperável, né? Mas eu não estou a ver isto a curto prazo ser execuível, haver uma tara para um garfo, uma tara para um copo, uma tara para um... Mas se for, tanto melhor. Finalmente, gostava de chamar a atenção para a questão das exceções, que me preocupa bastante, porque, por exemplo, os sacos leves sem asas têm um caráter de exceção na lei dos sacos leves. São tão poluídos como os sacos leves com asas e continuam a ser usados. Isto, para mim, não, para nós, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, cuidado com estas exceções. Porque também a lei de 1998 foi falada em relação à utilização de materiais de reutilização de embalagens nos restauração. Se nós formos ler a lei, percebe-se no espírito da lei que a ideia era que não fossem utilizados descartáveis, mas tem uma linha que diz se, em caso de exceção, o comerciante pode disponibilizar o material, as embalagens em embalagens descartáveis, desde que assegure a sua recolha seletiva para reciclagem. Isto basicamente é pôr 3 ecopontos, que nós sabemos que na prática, com o mínimo de observação, são depois todos misturados e colocados muitas vezes no lixo indiferenciado. Portanto, e é impossível fiscalizar isto. Quer dizer, não... Portanto, boas leis, bom espírito de lei, com pequenas exceções que na prática fizeram, por exemplo, nesta questão da restauração, estamos agora, estes anos depois, a discutir o mesmo assunto que já tentou ser resolvido há anos atrás, porque foi deixado uma pequena exceção que foi explorada até à sua exaustão. Eu lembro que em 1928, quando a lei entrou em vigor, durante algum tempo só serviram garrafas, contarem garrafas de vidro, dizia-se que era proibido usar latas. E depois descobriu-se esta lei, depois que foi de boca em boca e pronto, lá está. Pronto, e estes são os nossos contributos dentro do tempo. Obrigado pela atenção.
Bom, agradeço a todos. Chegamos ao fim desta primeira ronda de contributos por parte das entidades exteriores e vocês foram realmente os primeiros e que deram aqui os contributos aos grupos parlamentares, com certeza muito importantes para podermos levar para a frente estas 4 iniciativas. Vai fazer-se um caminho longo. Amanhã temos às 8:30 da manhã mais um conjunto de entidades que vão ser ouvidas. Depois temos daqui por 15 dias a entrega de propostas, enfim, temos isto tudo muito bem calendarizado para podermos terminar em tempo útil e desculpe, o deputado João.
Se me permite, senhora deputada coordenadora, só queria reforçar então esse pedido, o que tiverem para nos fazer chegar era ideal, com esses pontos de vista, inclusivamente com aquilo que entenderiam como propostas concretas para resolver problemas quer existentes, quer deste processo, não é? Que acho que era importante para nós.
Muito obrigada, já o tinha pedido e, portanto, a este reforço agradecemos então os vossos contributos por escrito, agradecemos a vossa presença e continuem o vosso trabalho nessa área do ambiente, na defesa do ambiente, que é muito importante para o planeta. Muito obrigada a todos.